Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros. Hoje temos um programa dedicado à literatura infantil. Vamos juntos! Eu começo falando de um livro maravilhoso, Grão de Arroz, de Aline Abreu.
Entrevista.
E a gente conversa agora com a Aline Abreu, autora de Grão de Arroz, uma publicação da Maralto Edições, que traz um conto de fadas moderno que destaca a importância da literatura e da imaginação como ferramentas poderosas para enfrentar os desafios na infância. Aline, bem-vinda ao Autores e Livros, obrigado por conversar com a gente. Que livro maravilhoso esse seu, Grão de Arroz. Realmente é uma fábula ou um conto de fadas que nos leva a pensar também. Conta pra gente como é que nasceu essa história e o que é Grão de Arroz.
Obrigada, Anderson, pela pergunta. Prazer estar aqui conversando com você. Bom, esse livro, ele é um desses que fica, a ideia fica cutucando a gente durante bastante tempo. Às vezes isso acontece comigo, assim, de ter uma coisa que me provoca e eu começo a pensar uma história. E muitas vezes isso leva um tempo até eu chegar no ponto assim de encontrar uma forma para falar do assunto ou daquilo que me provocou. E nesse caso é uma memória, né? Foi uma história que nasceu a partir da memória que eu tenho na minha infância de escutar a minha mãe e a minha tia conversando sobre coisas que elas viveram na infância. E uma cena que para mim foi muito marcante, né? Que para eu via como eu lembro assim, como se fosse uma cena de um filme assim. Foi o que eu imaginei, né? A minha mãe, aos 4 anos, ela passou vários períodos morando na casa da avó dela, na cidade do Rio de Janeiro. E a minha tia era mais velha da minha mãe, 5 anos mais velha, já morava também com a avó para poder estudar, porque os meus avós, os pais delas, moravam numa fazenda no interior do Rio, trabalhando lá nessa fazenda, né? E era tudo bastante precário lá na região, e depois de um tempo no grupo escolar, não tinha muito mais escola, assim, para elas. Então, elas foram morar com a avó em alguns períodos. E a primeira vez que minha mãe foi aos 4 anos. E para ela isso foi meio traumático, assim, meio não, foi bastante traumático ter sido separada da mãe dela, assim, tão cedo, né? E aí essa cena que elas contavam era de dormir e não tinha lençol forrando a cama. Elas pegavam a toalha que tinha sido usada na mesa, né, de refeições. E elas ficavam lá, a criança, né, brincando. Brincando de contar grãozinho de arroz que tinha ficado grudado, né, aquele grão de arroz que seca e gruda no pano da toalha. E eu achei tão impressionante essa imagem, assim, do grão de arroz, né, na hora de você dormir, você tá dormindo num pano que não é o pano de dormir, é o pano de comer, né? E isso ficou, né, na minha cabeça. E aí, sei lá por quê, em algum momento, isso agora, assim, já adulta, tantos anos depois, me provocou a criar uma história que tem alguns pontos de conexão com a biografia da minha mãe, na infância dela, mas a maior parte da história é totalmente ficcional, né? E essa menina da história que a gente acompanha, a Betânia, ela já está em outra fase, né? Ela é uma menina já maior, que vai crescer, né, ao longo dessa história. Mas, e acho que por isso até, né, acho que dá para a gente pensar nessa ideia de um conto de fadas, se a gente pensar no quanto os contos de fadas são baseados na ideia da jornada do herói ou da heroína, né, nesse caso, ela faz essa jornada internamente, né? Então, ela não sai do lugar, ela está morando nessa casa meio que aprisionada nessa situação, né? E quando ela consegue, de fato, fazer essa jornada de amadurecimento e tal, é que ela consegue sair dali, né? Então, acho que nesse sentido dá para a gente pensar nessa ideia do conto de fadas.
A nossa heroína não precisa de um príncipe, né? A nossa heroína tem os livros que a ajudam a crescer, mas a gente tem ali a bruxa má, a gente tem os pais que se foram, mas a gente tem uma mensagem forte de que Apesar de todas as adversidades, se você se concentrar em você mesmo e naquilo que é importante, você consegue superar, crescer e buscar seus sonhos. Complicado falar dessas coisas para as crianças no, em livros infantis? Como você consegue equilibrar esses temas? E, principalmente, como é que você consegue trabalhar esse lirismo que o texto tem sem perder a profundidade que é necessária?
Bom, acho que primeiro confiando, né, nos leitores. Eu acho que a gente, assim, quem trabalha com literatura infantil, juvenil, eu acho que a gente, isso é uma questão assim que é sempre muito discutida, né, entre quem pensa literatura infantil. Se a gente quer ou não quer definir para quem a gente está escrevendo, né? No meu caso, eu tenho uma produção de livros até para bebês, pensadas para bebês, né? E tenho estudado bastante, por exemplo, sobre o amadurecimento cognitivo dos bebês nos primeiros anos de vida, logo nos primeiros meses. Eu fico curiosa, muito curiosa para entender, assim, o que pensam os bebês, o que sentem os bebês. Claro que cada bebê é um indivíduo, né? Assim como todos os leitores de todas as idades são indivíduos, né? Então, eu acho que, por um lado, eu sempre penso, sim, no, nos leitores, né, para quem eu estou escrevendo, porque eu penso no sentido de com quem eu quero conversar, com quem eu quero me comunicar. Então, eu penso, sim. E aí, isso certamente influencia a forma como eu escrevo e o tratamento dado a esses textos. Mas eu tento não reduzir, né? Assim, a minha intenção nunca é reduzir e menosprezar a capacidade desses leitores, né? No sentido de entender que eles não conseguem alcançar. O que eu sempre penso é que um livro, ele tem muitas camadas de interpretação, muitos níveis, né? Que você pode acessar em diversos momentos do seu amadurecimento ao longo dos anos, né? Então, se você pensar numa criança de 9, 10 anos que pode pegar o grão de arroz para ler, ela vai acessar de uma forma. Se você der isso na mão de um jovem, mais um pouco mais velho e tal, vai acessar de outra forma. São outros aspectos ali que possivelmente vão conectar, ou pelo menos isso é o que eu desejo, né? Que eu estou intencionalmente buscando. Para um adulto, muitas vezes são outros aspectos, né? Então, a questão toda é pensar quem você quer incluir nessa conversa, né? Então, como eu trabalho muito com os livros ilustrados, né? Sou ilustradora também, eu estou sempre pensando nas possibilidades que essa relação entre o texto verbal e as imagens, nas possibilidades colocadas ali, abertas ali para esses leitores, né? Então eu penso nisso, né? Como que uma criança vai receber esse livro? Eu não tenho como saber, não tenho como controlar, nem quero controlar, mas assim, a gente faz apostas, né? E eu acho que no caso do Grão de Arroz, foi um livro desses, assim, que ele tinha que ser desse jeito. Então, eu tenho alguns livros onde eu penso mais, assim, especificamente, né? Então, eu citei esses livros para bebês que eu faço. Eu estou muito pensando, puxa, o que será que eu posso fazer aqui que capture um pouco a atenção desse bebê, ou que faça, né, que crie uma conexão, que crie uma ponte com o bebê e com os pais do bebê, ou com os educadores, ou com quem estiver fazendo essa mediação, né, dessa leitura também, junto com o bebê no colo, né? Também quero que esses leitores adultos também se interessem pelo livro, né? Mas no caso do Grão de Arroz, é um livro, como eu tenho alguns outros, que é ele sai de um lugar tão particular meu, que ele sai do jeito que ele sai, entendeu? E aí depois no projeto de edição, a gente vai cuidando, né? Bom, mas afinal de contas, onde que a gente coloca esse livro? E muitas vezes eu não tenho essa resposta. Quem tem essa resposta é a editora, né? É a minha editora. Por isso que é um trabalho colaborativo muito importante, assim.
Eu tenho que destacar que a ilustração é muito, mas muito importante, como em todo livro infantil, infanto-juvenil, né? Porque é por meio da união da palavra com a ilustração que a história é contada de uma forma mais intensa. E nesse caso aqui, esses muros, esses telhados, essas paredes que estão na ilustração, elas contam também a história. Como é esse seu trabalho de escrita e ilustração. Você pensa na imagem primeiro, pensa no texto primeiro e as técnicas que você usa. Aqui é desenho, é colagem, como é que é?
Então, Anderson, cada livro acontece de um jeito, né? Já aconteceu de fazer livro partindo de uma imagem, já aconteceu de escrever o texto inteiro e depois ilustrar. O que acontece assim, com muita recorrência que eu observo é que, independente do que tenha vindo primeiro, ou se às vezes vem meio junto, meio misturado, já acontece também, o que é o mais interessante sempre que é recorrente é que, por exemplo, se eu escrevi o texto verbal e depois eu ilustro, quando eu estou ilustrando, eu preciso voltar no texto e mudar o texto. Isso é infalível, todas as vezes isso acontece. Por quê? Porque eu estou pensando esse livro como um texto híbrido, né? Como um texto articulado entre palavra, imagem e considerando, inclusive, os aspectos do objeto, né? Então, os espaços, o ritmo no sentido da divisão entre as páginas, onde tem branco, onde não tem página em branco. Então você deve ter reparado que tem uma página em branco, de repente, isso é algo que assim pode causar um estranhamento, mas se para um leitor que vai começando a entrar nesse livro, entendendo que tudo que está ali está ajudando a construir essa história que você está lendo, isso ganha um sentido diferente, né? Quando você percebe que aquilo ali faz parte, que não é uma página branca aleatória, que ela faz parte da narrativa, né? Então, o que eu acho mais interessante, por isso que eu gosto tanto de fazer livros ilustrados, é que você vai trabalhando de uma forma muito orgânica, indo e vindo mesmo entre a palavra e a imagem para você compor um texto que é fruto dessa interação, né? Então não é um texto verbal acompanhado por imagens, como a gente tem vários livros que são assim, né? Isso não é uma questão de se é melhor ou pior, mas é só uma diferença, né? Então no caso dos livros ilustrados, você está pensando o todo, né? Porque a intenção é que o leitor leia justamente essas interações, né? Que você leia nas brechas, né? Entre aquilo que você. Que a relação entre o que você está vendo na imagem e o que você está lendo na palavra, quando você, o leitor, cria essa relação, né? Entende a relação ou as possíveis relações que estão ali, porque são algumas possibilidades, né? Você está lendo uma coisa que, na verdade, não está nem de um lado nem do outro, né? Você está articulando isso. Então, é uma leitura. Como qualquer leitura literária, que pede a participação do leitor para criar essas conexões, né? Mas no caso do livro ilustrado, como você tem ali dois códigos, o verbal e o visual, isso fica muito evidente que você como leitor está fazendo parte, que você está fazendo esse trabalho de costura, né? Então, eu gosto muito de pensar assim dessa forma. Seja para que idade for, né? Então, e eu acho que aí é muito interessante o livro ilustrado, como essa possibilidade de você criar, incluindo a criança nessa conversa com esse livro, garantindo que alguma coisa ali faça sentido e possa interessar, sem perder complexidade, porque é isso que a gente já falou, né? Você está trabalhando em vários níveis de interpretação, né? Enfim, e aí quanto às técnicas, né? Nesse caso, eu usei lápis pastel, bastante grafite e uma técnica de colagem que eu gosto muito, que eu faço assim há muitos anos, mas fazia assim para desenhos meus, né? E aí resolvi aplicar para ilustração. Foi a primeira vez que eu usei essa técnica num livro, que é uma espécie de decalque, né? Então eu desenho com lápis grafite numa folha de papel vegetal, venho com uma fita adesiva especial, assim, que não fixa, né? Ela chama fita mágica, o nome mais comum dela. E ela é fosca e você consegue desenhar por cima dela, então essa que é a vantagem. Então aí eu vou lá com um pedaço de fita, decalco aquela textura que eu desenhei no vegetal e colo no, na minha ilustração. Isso vai criando camadas de transparências que eu posso ir sobrepondo essas texturas, esses desenhos, né?
Aline, obrigado pela conversa aqui no Autores e Livros. A gente vai ficando por aqui, mas eu encerro deixando o convite para a gente voltar a conversar. conversar um pouco mais sobre a literatura infantil. E parabéns pelo seu trabalho. Fica o convite, volte outras vezes.
Vai ser um prazer. Obrigada, Anderson. Adorei a conversa.
Grão de Arroz de Aline Abreu, publicado pela Amaralto Edições, está disponível nas livrarias e portais de livros. O livro faz parte também do programa de formação Leitor Amaralto, uma iniciativa direcionada para escolas de todo o país. E deixo aqui o Instagram da Aline Abreu para você conhecer mais do trabalho dela, @alineabreu.arte. E já que você vai ao Instagram, aproveite para conhecer também os demais livros publicados pela Amaralto em @maraltoedições, tudo junto. Lá você encontra mais informações sobre o programa de formação Leitor Amaralto. Atualmente, o programa atinge mais de 70 mil estudantes em mais de 250 colégios em todos os estados do Brasil. O programa incentiva o prazer e o hábito da leitura, que fortalece vínculos familiares e aproxima a família da escola. E agora a gente fala de Rosiana Murray.
Um livro em destaque.
E a gente fala então de Rosiana Murray, autora, escritora de livros infantis, poeta, que sofreu um acidente recentemente com três pitbulls. Ela perdeu um braço, uma orelha, ficou muito machucada, foi para o CTI. E para falar sobre a Rosiana, eu estou aqui no estúdio com a Bianca Mingotti, da equipe de reportagem da Rádio Senado, para a gente falar um pouquinho da literatura da Rosiana. Bianca, seja bem-vinda ao Autores e Livros.
Oi, Anderson, muito obrigada por me receber aqui.
Que situação é essa, né, da Rosiana? Esse acidente com os pitbulls, essa internação. Então, a gente aqui no Autores e Livros, a gente quer fazer uma homenagem a ela pela sua recuperação, para que ela volte para casa. E a gente então vamos aqui falar um pouquinho da carreira literária dela, dos livros dela. Vamos indicar alguns livros, né?
Com certeza.
Quem é a Rosiana Murray?
Rosiana Murray é carioca, é filha de poloneses emigrantes da Segunda Guerra Mundial. Ela é formada em literatura francesa pela Universidade de Nancy e a poetisa e escritora de obras infanto-juvenis publicou seu primeiro livro em 1980 e foi uma coletânea de poemas chamado Fardo de Carinho. E somente no ano passado, Rosiana publicou três livros e já ultrapassou a marca de 100 publicações. Com tantos livros publicados, a escritora também ostenta premiações em seu currículo, como o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte e o de Melhor Poesia da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e também da Academia Brasileira de Letras.
O interessante é que a obra dela já foi classificada como altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Esse selo contempla os 10 melhores livros indicados de cada categoria do prêmio da organização. As obras após lidas, elas são selecionadas e as melhores passam a integrar o acervo básico que orienta a compra de exemplares para as secretarias de educação, escolas e bibliotecas. Bianca, além dos livros, Rosiana trabalha com um projeto de leitura café, pão e texto. Ela recebe escolas públicas na sua casa para um café da manhã diferente, recheado de literatura. E ela também realiza palestras para a formação do leitor. Então, aqui nessa homenagem que a gente está fazendo aqui à Rosiana, aqui no Autores e Livros, vamos trazer algumas dicas de leitura. O que que você separou para a gente?
Então vamos lá, Anderson. A nossa primeira indicação que homenageia a escritora Rosiana Murray começa com o livro Viajantes do Azul, com poemas de Rosiana e ilustração de Marta Dumont. Ele está disponível gratuitamente na versão digital e é um verdadeiro passeio do mar ao céu. As poesias conduzem o leitor através dessa aventura que conta com belas ilustrações coloridas e um traço único. Você pode acessar essa obra no site da escritora rosianamurray.com. Colo de Avó é mais uma obra de Rosiana. Lançado em 2016, o livro conta com a arte de Elizabeth Teixeira em suas páginas e poemas que exploram a figura da avó de forma afetuosa e singela na vida das crianças. Esse livro é indicado para ser trabalhado em sala de aula e abre espaço para dialogar com os alunos sobre o que a figura da avó representa na vida deles. Colo de Avó pode ser adquirido na Amazon.
E você separou também uma dica bem interessante de histórias de amor, né?
É isso aí. A última dica possui o selo altamente recomendável para jovens e é um compilado de 15 histórias de amor, cada uma delas com diferentes nuances. Em Exercícios do Amor, cada conto revela ou esconde o amor sob um aspecto diferente. Isso leva o leitor a repensar as comparações, metáforas e outras figuras usadas pela autora em seu modo particular de narrar. Rosiana mostra, em prosa, uma infinidade de sentimentos que muitos, em algum momento da vida, já vivenciaram. O livro também está disponível na Amazon.
E para a gente encerrar, eu sei que você trouxe também um poema da Rosiana Murray, um poema retirado do livro Atrás de Cada Coisa. Declama esse poema para a gente, Bianca.
Atrás do olhar da onça, um gato dança. Atrás do lagarto, um dinossauro se espreguiça. Atrás do bicho preguiça, há sempre sono. Atrás de algumas caixas de fósforos enfileiradas no chão, tem a ideia de um trem. Vai por aqui e por ali. Sobe e desce a montanha. Lá de dentro, os passageiros dizem adeus. Atrás da janela, tem praça, rua, cidade, país. Tem gente, borboleta, passarinho, tem pipa e sol. E se é noite, em algum lugar do céu, tem cometa.
Muito bom. Então, pessoal, você que acompanha a gente aqui no Autores e Livros, a gente fica aí com essa dica da Rosiana Murray. Você pode encontrar os livros dela na Amazon, no site dela, rosianamurray.com, e também você pode encontrar a autora no Instagram, Rosiana Murray. Bianca, obrigado pela sua participação aqui e até a próxima.
Muito obrigada, Anderson.
E o Encantos Diversos de hoje também é dedicado à literatura infantil.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje em alusão ao Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado em 18 de abril, o Encantos Diversos traz para você trechos de Entrega, obra em prosa poética da autora Rima Ouada Zara. Libanesa de nascimento, Rima Ouada Zara chegou ao Brasil com apenas 3 anos de idade. Psicóloga e professora, desde 2015 passou a se dedicar à literatura, abordando temáticas como migração, tecnologia e saúde mental. Em seu livro Entrega, lançado em 2023, a autora presta homenagem a profissionais que costumam passar despercebidos em nosso dia a dia. É o que você confere no trecho da obra dedicado ao personagem João. Em meio a tantas construções, grades e concreto, a sobrevivência de gente esquecida pulsa nas paisagens. Ergue-se amanhã na praça, salpicada de um exército laranja. João carrega sacos de lixo com cacos que rasgam o plástico que atravessam a pele. Ainda que a chuva aperte, ele não arreda pé. Corre, arremessa, tritura e garimpa tudo aquilo que acumulamos. João vive em meio ao desperdício. Limpa a nossa sujeira por onde passa, coberto por um manto de exclusão. Ao fim do dia, entrega um chão possível de habitar para os que fecham os olhos, fazendo de conta que ele não existe, como se o lixo fosse seu lugar. Os livros de Rima Ouada Zara foram aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático Literário e reconhecidos por entidades como a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e a Biblioteca Nacional. Em outro trecho de entrega, intitulado Maria, reconhece a importância dos profissionais da saúde. A noite vai caindo. As janelas iluminadas do hospital deixam adivinhar o interior descortinado com a mais dura realidade. Enquanto as gargalhadas saem do bar, Maria se prepara para o plantão. Registra um pulso após o outro com dedos suaves de compaixão. Cuida dos ferimentos que sangram e dos que não sangram. Sente na pele os gritos do mundo e a cada perda, um pedacinho seu se vai. A dor de Maria atravessa a ala de emergência e ecoa mundo afora nas sirenes. A cidade escolhe quem exaltar. Aos profissionais que se dedicam a pôr ordem no lar, Rima Ouada Zara escreveu o seguinte trecho em prosa poética intitulado Rita. Do corredor de ônibus surge uma tropa que chega de áreas distantes. Depois de um trajeto de muitas horas gastas, descem operários, pedreiros, domésticas e funcionários exaustos na luta para continuar vivos. E do meio daquele amontoado chega Rita, a passos ligeiros de quem não pode perder tempo. Suas mãos calejadas arrastam, limpam e organizam a mesma casa há 12 anos. está predestinada a servir nessa história que não foi revisada com o tempo, que avança a passos modelados por sua mãe e sua avó. Ela precisa ser grata. Ela é da família, eles dizem. Deve servir. Para encerrar, deixo você na companhia de Maria Bethânia, interpretando 2 de junho, canção de Adriana Calcanhoto.
Num país negro e racista, no coração da América Latina, na cidade do Recife, terça-feira, 2 de junho de 2020, 29 graus Celsius, céu claro. Sai pra trabalhar a empregada, mesmo no meio da pandemia. Por isso ela leva pela mão Miguel, 5 anos. Nome de anjo. Trinta e 5 metros de voo.
Do nome. Esse foi o Encantos Diversos, produzido por Marluce Ribeiro. E você encontra Entrega, de Rimawada Zara, no site da editora, editoradobrasil.net.br/entrega, e também nos portais de livros e nas livrarias. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você quiser outras dicas de livros infantis, visite então o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você vai encontrar muita coisa legal. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a semana que vem, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.